Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Hoje você vai ouvir um episódio muito especial, uma parte das entrevistas que eu fiz durante o nosso evento Poesia a Bordo, que foi feito durante um passeio pela Baía de Paraty a bordo da escuna Zarzuela, uma escuna linda, casco branco, imensa, onde eu montei um estúdiozinho do Peixe Voador. Logo ali atrás da roda de leme, pertinho do comandante da embarcação, a gente passeou pela Baía de Paraty numa tarde chuvosa, mas ainda assim deliciosa, com aquelas cores lindas da Baía de Paraty, a Mata Atlântica, o mar. Uma coisa maravilhosa, uma experiência deliciosa, um sonho que pintou quando a gente estava fazendo o itinerário em Caraíva, o itinerário de poesia em Caraíva, também com a Capivara Cultural, minha parceira nessas duas iniciativas e também na festa que foi o lançamento do Peixe Voador, a festa na Casinha de Leituras, que é um lugar incrível em São Paulo, aqui na Rua Tinhorão, que reúne gente para ouvir, ler poesia e tomar um bom vinho, que é tudo que a gente mais gosta. Agora, imagina isso a bordo de uma escuna. Então, hoje, eu começo a mostrar para vocês o resultado desse encontro. Essa iniciativa, Poesia a Bordo, teve a parceria do Círculo de Poemas, editora Laranja Original e da Toolbox, que fez a nossa gravação inteira também, temos uns vídeos na internet para você ver, no meu perfil no Instagram, no perfil da Capivara Cultural. Tivemos também o apoio da Companhia dos Fermentados e do Azúcar Clube Latino. 7 poetas a bordo junto com a gente: Ana Marta Catani, Angélica Freitas, Laura Wittner, Marcela Faria, Regina Azevedo, Tarso de Melo e Tatiana Eskenazi. Hoje a gente vai começar ouvindo a Angélica Freitas, Tatiana Eskenazi e a Laura Wittner. O Peixe Voador Poesia a Bordo começa com Angélica Freitas, uma das poetas contemporâneas mais incríveis da nossa geração. Ela está hoje morando em Berlim, mas esteve na Flip, mostrando seus trabalhos e também participando de uma mesa com a incrível poeta Dionne Brand, uma mulher nascida no Caribe e que hoje mora no Canadá, vários prêmios, vários lindos livros lançados, é realmente impressionante a obra dela. E eu comecei minha conversa com Angélica sobre esse encontro que ela teve com Dionne Brand. Poesia a Bordo, Angélica Freitas. Vamos lá. Estamos aqui fazendo Peixe Voador a Bordo, vou começar uma série de entrevistas. Minha primeira entrevistada é Angélica Freitas, um prazer estar com você, querida, a bordo.
Um prazer também, Patrícia, obrigada pelo convite.
Uma delícia. Eu quero começar conversando contigo sobre uma mesa que você fez com a Dionne. Uhum. Que coisa maravilhosa essa poeta, Angélica. Eu não a conhecia, fiquei completamente impactada pela palavra dela e pelo conceito que ela traz de disrupção a partir da palavra, de transformação a partir da palavra.
Sim.
Como é que foi esse seu encontro com essa mulher maravilhosa?
Olha, para mim foi um presente conhecer a Dionne pessoalmente. E antes da mesa a gente se encontrou, a gente conversou umas 2 horas e foi incrível. Enfim, ela é uma grande voz da poesia atual. É uma mulher de 70 anos e foi amiga de poetas como Adrienne Rich.
Exato.
Com quem ela teve uma longa correspondência. Ela fez um filme também sobre a amizade delas. Então, cada segundo na presença da Dionne Brand, para mim, foi
absurdo.
Foi um incrível.
Assim, quase a gente não consegue mensurar, né, o impacto dessa mulher.
Eu tinha muitas perguntas para ela, porque também eu me sinto. Como é que eu vou dizer? Acho que todo mundo inventa a sua própria genealogia,
sim,
né?
Claro.
Então, assim, eu tenho poetas, vozes que me acompanham, poetas que já morreram. Assim, então, quando eu encontro uma poeta mais velha, eu tenho muita vontade de repente expor alguma inquietação.
Sim.
E pergunta como é que foi pra você, como é que é, isso é normal,
uh-huh,
sabe?
Uh-huh.
Porque é um caminho né, que a gente vai fazendo ao caminhar mesmo.
Exato.
E para mim teve um efeito assim de uma tranquilidade que ela me passou, né?
Sim.
Ela fala se que ela, as coisas que ela persegue na escrita dela, se ela não conseguir realizar essas coisas neste livro, ela vai tentar no próximo e assim por diante. Eu acho que essa é uma grande lição que eu tirei desse encontro com ela, essa constância, e esse é o nosso trabalho.
Exato.
É o que a gente faz. E a linguagem é imperfeita.
Exato.
E nós somos imperfeitas, mas a gente segue adiante porque é isso que a gente faz. Então,
isso é maravilhoso,
incrível.
De ouvir, né? Seus novos poemas, sua nova produção, você trouxe aqui para Flip um poema quadro, né? Aqui,
uhum.
Não? Você tá nessa onda agora? Você tá nessa
Sim.
experiência ou foi especialmente para cá?
Eu acho que foi na pandemia, talvez eu me enveredei um pouco mais pelo desenho, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de desenhar. Mas não. Eu desenhava só de vez em quando, eu fiz alguns cursos de modelo vivo,
uhum.
e tal. Eu acho uma delícia, porque quando a gente desenha, a gente não pensa em nada.
Sim.
É diferente de escrever. Quando
é
você tá assim, completamente conectada com a linguagem e depois pensando, será que essa é a melhor maneira de dizer as coisas? Enquanto quando você está desenhando, parece que a linguagem some e você fica concentrado ali no seu traço,
uhum.
no que você está vendo. Então
é eu quase acho que meditação.
Exatamente, para quem escreve é maravilhoso.
É.
Para mim tem sido maravilhoso. E agora eu estou tentando ver como é que é incorporar um aspecto gráfico que vai além da mancha do poema na página, né? Que a gente
Sim.
olha para a página e já tem um aspecto visual, mas é, e se a gente juntar desenho com poesia, o que que acontece,
uhum.
né?
Bom.
Então tô nessa busca agora também. É esse poema que me pediram para 451, eu pensei, manda um poema normal ou manda os novos? E foi pra testar e acho
Muito
que as
bom.
Pessoas gostaram.
Vocês falaram sobre isso na mesa também, né? Sobre a coisa de você olha pra uma página e você vê estrofes e você
uh-huh.
acha que é um poema,
uh-huh.
né?
E sim, as pessoas já encaram, já vão pro texto com outro tipo de leitura porque sabem, opa, isso aqui eu tenho que prestar atenção,
sim.
sabe? Ou isso vai me emocionar, ou você já busca, cada um sabe, sei lá, o que busca quando lê poesia,
claro.
Mas eu diria que tem uma coisa muito forte de emoção, ou de se conectar com alguma coisa mais misteriosa,
sim,
né?
Sim, sim.
Então você vê os versos e já pensou, opa, eu tô entrando numa coisa aqui que vai me levar para um outro lugar e eu preciso prestar atenção, então já muda a partir do que a gente vê.
Eu tava pensando também numa coisa, eu falei com o Antônio Cícero sobre isso, eu tenho ouvido muito poetas, né?
Uhum.
Convivendo com poetas, a gente acaba tendo essa experiência de te ouvir, por exemplo, ler um poema seu.
Uhum.
A gente fez aquele sarau lá na casa da Flávia Aranha e cada pessoa que chegava lá tinha uma expressão diferente. O próprio Antônio Cícero, quando lê um poema, é um jeito muito particular de ler um poema.
Sim.
E eu tinha essa questão com ele, porque eu leio. Né? O podcast é um peixe, o Peixe Padrão é um podcast de ler poemas.
Sim.
Né?
Uhum.
E muitas vezes eu olhava e pensava, será que eu estou lendo direito? Será que é isso aqui? Aí muitas poetas têm me retornado dizendo que é como quando você ouve uma música.
Uhum.
A leitura é sua.
É claro. Cada
né?
pessoa vai trazer o seu jeito pro poema.
Sim. Ou seja, não tem uma regra.
É isso mesmo, acho que mataram a charada, é como uma canção que você vai interpretar, você vai cantar do seu jeito. E eu acho barato ouvir um poema lido por outra pessoa, sabe?
Que legal. Farei isso, queria que você escolhesse um poema meu pra eu ler, depois eu vou ler em casa, não vou ler aqui agora.
Escolherei, nossa, vai ser um prazer te ouvir, uma honra.
Muito
obrigada.
Bom. Angélica Freitas, então, aqui no Peixe Voador, a bordo da Zazuela.
Demais, que delícia, Paty. Obrigada.
Gostoso, né? Do livro Canções de Atormentar, Angélica Freitas, A Sônia, a partir de uma série de fotos de Cláudia Andujar. Nada de errado. Esses peitos, esses braços. Se alguém quiser saber, barriga, costelas, umbigo, quisemos tudo. Querer as pernas de outra mulher para depois do amor ser quadrúpede. Alguns dirão, era só o que nos faltava. O que estarás pensando, azul, de olhos fechados? O que acontece dentro dessa cabeça? Por favor, me diz que pensavas em coisas banais. Bananas, arraias, coqueiros, praias, menos em dinheiro. Diante de ti, reclinada assim, nua, um homem saberia exatamente o que fazer. E por isso mesmo, erraria. Eles erraram. Amada, vacinada. Tomaste um líquido que te deixou assim, acesa quando tudo se apaga. Esta manhã estiveste na praia, estás mais loira do que a lua. Me deixa por um momento pensar que esses cabelos são nuvens e que deixaste de pensar porque estás nas nuvens. Uma boca se oferece quantas vezes? Mais uma vez, uma última vez, e desta vez a outra mulher. Quantas vezes pode uma mulher deixar a casa e o trabalho virar corpo e o corpo virar casa e entender que volta não existe? Sônia, escutas? De olhos fechados, sintonizas a rádio tosca transmitindo entre ouvidos? Por que foste querer isto? Onde estavas com a cabeça? Alguém um dia te disse, tu és tão bonita. Ou te olhaste no espelho e pensaste, sou tão bonita. Que triste ser bonita. Ser bonita o suficiente. Ser bonita. Poesia a Bordo, edição especial do Peixe Voador. Agora, Tatiana Eskenazi. Peixe Voador agora com Tatiana Eskenazi. A gente está aqui a bordo da Zazuela, a segunda poeta que senta aqui no nosso estúdio, a bordo. E a Tati é parceira desse acontecimento, a partir do nosso itinerário poético em Caraíva. A gente inventou esse encontro aqui. Mas eu quero falar sobre a sua poesia, que está aqui comigo. Na Carcaça da Cigarra é o livro que eu trouxe, da Laranja, né? Que saiu isso. Pela Laranja. Mas eu sei que tem mais assunto aí, que tem outros poemas, que tem outras coisas que te inspiram. Então eu quero saber em que pé está a poesia na sua vida nesse momento.
Nesse momento, a poesia, ela está para mim num lugar que vai, num lugar para além dos livros. Então, eu tenho os dois livros publicados. Eu tenho como um projeto atual, bem próximo, reeditar o primeiro livro, O Seu Retrato Sem Você, que saiu pela Quelone em 2018. É um projeto que eu quero muito reeditar. Mas, nesse momento, a poesia, ela ocupa um lugar na minha vida que vai muito além dos livros. Uhum. E você sabe disso, porque a gente fez esse projeto juntas do itinerário de poesia.
Os marinheiros pedindo lastro, gente, é normal. Estamos a bordo de uma escuna, então. Os marinheiros também, que nem em Caraíva a gente via o pessoal passando de buggy, as carroças, aqui a gente tem os marinheiros em ação.
Nesse momento da minha vida, a poesia está nisso aqui, nesse momento que a gente está vivendo agora, sabe? Em fazer projetos que façam com que a gente leve poesia para as pessoas, para além dos livros. Então, é aquela coisa da poesia como filosofia de vida, como forma de estar no mundo. E tudo que, nesse momento, eu estou tentando expandir a poesia para fora dos livros. Tudo que a gente pode fazer para levar isso para as pessoas, que não seja só através do livro.
Eu li um texto seu também, uma observação sua a respeito do papel ou do espaço para a poesia nessa edição da Flip, que foi realmente, para mim, foi muito emblemático. Por exemplo, tá ontem lá no sarau da Flávia Aranha e ver aquele casarão lotado de gente e
muita
lotado
gente,
de mulheres,
né?
Poetas, né?
E muita gente.
Muita,
né?
Gente.
Mais do que acho que todo mundo esperava.
Eu creio que sim.
Não, é isso. Eu achei que... eu achei uma coisa inédita. O espaço que a Flip deu esse ano para a poesia brasileira, especialmente feita por mulheres. Então, tudo bem, a gente via mesas de poesia na programação principal, mas era sempre uma coisa muito mais
discreta.
Sim.
Esse ano saltou aos olhos, quer dizer, muitas poetas brasileiras e internacionais, mas muitas poetas brasileiras na programação principal.
É verdade.
E também muita poesia na programação paralela, como a gente viu ontem no Sarau do Círculo. E eu acho que não à toa isso acontece agora. Eu acho que o mundo urge pela poesia. Então eu acho
vamos
que
fazer poesia,
a linguagem poética, poesia, o olhar poético, ele está sendo demandado. Acho
perfeito,
que o mundo precisa.
Tem toda a razão. Eu vou ler um poema seu do Na Carcaça da Cigarra e eu queria que você escolhesse o poema que eu vou ler.
Que eu escolhesse?
Sim.
Que difícil.
Eu vou ler agora aqui, vou
gravar em casa. Ah, tá bom. Acho que eu gostaria que você lesse o Clareira. Pode usar a folhinha para marcar.
Clareira, Tatiana Eskenazi. Caminho como quem procura não um atalho, sequer a saída, mas a clareira, onde ao pé de uma árvore descansarei. Vou pelo meu caminho fechado, o cheiro de mato, o som dos insetos, poucos feixes de luz. Não fujo da morte. Peço aos meus pés que me levem onde não ouso, ao abandono do que sou e ao encontro do que serei. Peixe Voador, edição especial, poesia a bordo, um encontro de poetas a bordo de uma escuna na Baía de Paraty. Depois de Tatiana Eskenazi, vou mostrar aqui para vocês Laura Wittner. A Laura é uma poeta que foi traduzida e publicada pelo Círculo de Poemas. A tradução desse livro é de Stella Rosa e Luciana de Leone. Falamos muito nessa conversa sobre tradução, porque a própria Laura é uma tradutora. Laura é argentina, nasceu em Buenos Aires, já traduziu Catherine Mansfield, James Keeler, Leonard Cohen. Tradução da Estrada é o primeiro livro dela publicado no Brasil. Laura Wittner, poesia a bordo.
Ok, já estamos. Peixe Voador a bordo, a gente está aqui na Praia Vermelha e eu vou conversar agora com Laura Wittner, que acaba de ser traduzida pela Círculo de Poemas, tradução da Estrada. A tradução é de Stella Rosa e Luciana de Leone. Bem-vinda, Laura.
Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Patricia.
É um prazer ter você aqui a bordo com a gente.
Sim, um prazer.
Queria saber como é que você está sentindo a recepção aqui na Flip, a sua poesia, a sua escrita.
Estoy muy sorprendida y muy contenta. No, hasta ahora nunca tuve demasiado intercambio con la poesía contemporánea brasileña.
Sí.
Y porque tampoco hablo portugués y no pensé que iba a haber este interés y esta, sí, esta alegría acerca de gente que no conozco y que me viene a decir que leyó el libro, y no solo acá en la Flip, sino que la había comprado antes.
Sí.
Me pone muy contenta, no sé, no me lo esperaba. Esperaba algo mucho más pequeño y me pone muy contenta por mí, pero también por la editorial, por las dos editoriales que conforman Círculo de Poemas.
Sí.
Y por las traductoras también, que hicieron un trabajo hermoso.
Que bom. A gente tem falado muito sobre tradução aqui no Brasil. As meninas que fazem a tradução, os tradutores e as tradutoras têm chamado muita atenção para isso, para que se dê o crédito, né, na tradução. Porque é como uma versão de uma canção. Você tem que seguir um ritmo, você tem que seguir uma proposta, um conceito, né?
Sí, es, para mí, a mí me sirve muchísimo porque traducirme me encarrila, porque tengo mucha tendencia a dispersarme y a observar la cantidad de posibilidades que se dan, no solo en la traducción ni en la escritura, sino incluso en la vida.
Sí.
Y la traducción es como una especie de partitura, ¿no? Sobre la que una va,
claro,
tocando, algo que ya alguien dejó, un rastro que ya dejó alguien sobre la que,
sí,
sobre el que una puede dejar también su rastro.
¿Você traduz también?
Claro.
Claro, es maravilloso.
Sí, es lo que más hago. Ahora no tanto en este momento, pero durante más o menos 30 años trabajé de traductora de literatura.
Ah.
Y por eso este otro, pensé que estaba acá. El otro, no, no está. El otro libro que se publicó, por el que también me invitaron, se llama Se vive y se traduce.
Ah.
En portugués se llama Vivir e Traducir.
Vivir e Traducir.
Vivir e Traducir. Ese lo tradujeron Paloma Vidal y Cisa Brandi, que están acá también en la Flip. Sí. Y lo publicó Basalto Tempo.
¡Qué lindo!
Y es como una especie de diario de notas fragmentarias sobre mi vida como traductora y de cómo la vida se entrelaza con la traducción.
Perfecto.
Como, o sea que vos me habías preguntado sobre la traducción, ¿sí?, de mis poemas, pero yo te respondí como traductora.
Perfecto.
Siento mucho más eso. Traducir es una tarea que me da mucho más orgullo que escribir, que me parece algo muy íntimo y de lo que en general me da un poco de vergüenza hablar. Pero
é curioso você dizer isso, porque a Dione Brandt, que a gente ouviu, disse da humildade ao ser poeta, né?
É assim.
Eu acho que é o que você está dizendo.
Sim,
aqui.
Sempre escrever é algo que hago sola, sem pensar que vai ser publicado, sim, nem leído por outros.
Sim. Mas como... quando é publicado, imagino que há uma alegria, né?
Sim. Me cuesta creérmelo en general. Cuando otra gente lo lee y me comenta cosas, siempre me parece que es una especie de ficción que eso pueda estar ocurriendo. Pero el otro día, justamente un traductor y crítico de acá de Brasil que se llama Caetano Galindo.
Perfecto.
Ayer publicó una reseña sobre mis libros, pero antes de publicar esa reseña, él había escrito otra en forma de carta para mí.
¡Qué lindo!
Que bueno, finalmente no salió publicada, escribió una un poco más convencional, pero esa en forma de carta me llegó a través de mis traductoras.
Sí.
Y me emocionó tanto su lectura de mis libros y lo que dijo, que me puse a llorar. Nunca me había pasado una cosa
qué
así.
¡Qué lindo, qué lindo!
Se lo leí, se lo fui traduciendo a mi hija, que estaba al lado mío cuando lo leí. Cuando terminé, me puse a llorar, pero a llorar con ruido. Mi hija me tuvo que abrazar.
A llorar con ruido.
Sí, ¿no? Fue como muy raro, porque no me suele pasar. Así que ahí fue como una alegría y una emoción. Y le escribí para contarle. Así que ahora estamos en comunicación con Caetano.
¡Qué maravilla!
Sí.
O Peixe Voador es un podcast de leituras. Entonces, yo quería que você escolhesse um poema seu para que eu lesse.
Ai,
depois.
Que hermoso, sim. A ver, qual pode ser?
Inclusive já...
Alguém marcou?
Sim,
fuiste
fui eu
vos?
Mesmo.
Ah, então elegi vos, se queres. Hay uno que te... Bueno, este poema lo escribí después de una visita a Brasil hace 5 años, porque hablo de los pájaros fragata, que fue la primera vez que yo los vi. Los vimos con Juan, que en este momento está nadando
dentro
en
de
el
agua.
Mar, dentro del agua. Así que este podría ser, porque tiene que ver con mi anterior visita a Brasil.
Sombra.
Sí.
Perfecto. Muchísimo obrigado.
No, muchas gracias, Patricia.
Un placer inmenso.
Gracias. Qué lindo. Después voy a escuchar. Últimamente estoy escuchando muchos podcasts. Estudio italiano y estuve escuchando muchos podcasts en italiano.
De la manera.
Me sirvió, es increíble lo que aprendí. Porque voy caminando por la calle y me van hablando en italiano, así que ahora voy a empezar con el curso para aprender portugués.
Muito obrigada.
Sombra, Laura Wittner. Desde março estou querendo dizer algo sobre o pássaro fragata. Agora é junho. Quando vimos os pássaros fragata pregados no céu, a princípio não dissemos nada. Talvez tenhamos duvidado de nós mesmos, como sempre. Não era verdade esse contorno de asas, nem era verdadeira a flutuação sonâmbula, e por isso era completamente falso o suposto pterodactilismo. Assim, foi assim que ficamos, boquiabertos. Como agora, que em estado de flutuação sonâmbula e com a boca aberta, tento dizer algo sobre o pássaro fragata. E não sei, e já estamos em junho. Laura Wittner, do livro Tradução da Estrada, Círculo de Poemas, tradução de Stella Rosa e Luciana de Leone. Peixe Voador, Poesia a Bordo, primeira edição. A gente teve na Baía de Paraty, navegando pela Baía de Paraty, a bordo da Zarzuela, essa linda escuna, com o apoio da Companhia dos Fermentados e do Azúcar Clube Latino, que nos deu vinhos deliciosos para essa festa, para essa celebração da poesia em pleno mar, em plena Baía de Paraty. Poesia a Bordo é uma iniciativa que o Peixe Voador faz junto com a Capivara Cultural. Tivemos apoio do Círculo de Poemas, editora Laranja Original, da Toolbox, e o lançamento desses episódios especiais. Hoje o primeiro episódio, próximo episódio está pronto já, já está no ar, é só para você dividir aqui os poetas. Teve o apoio também da Casinha do Círculo de Leitura em São Paulo. E mais uma vez, da Companhia dos Fermentados. Nessa edição tivemos Laura Wittner, Tatiana Eskenazi e Angélica Freitas. Na próxima edição teremos Ana Marta Catani, Tarso de Melo, Marcela Faria e Regina Azevedo. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes. Muito obrigada pela escuta e até o nosso próximo episódio.